Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 18 de maio de 2019, aniversário da cidade de Palmas, no estado de Tocantins, dia internacional dos museus, dia dos vidreiros e também dia de combate ao abuso e exploração sexual das crianças e dos adolescentes. E a CBN Entrevista conversa com o chefe de cozinha, Ayrton Roveda Filho, meu caro chefe Ayrtinho. Bom dia!
Bom dia, professor Aloysio, ouvintes da CBN do Vale Iguaçu. É uma honra para mim estar aqui, ser chamado pelo senhor, né? Poder dar um pouco aqui das dicas aqui do que é a profissão de chefe de cozinha, se Deus quiser, que eu vou conseguir esclarecer um pouco isso, que às vezes existe muita confusão na cabeça das pessoas, né?
E é verdade, sabe? E sabe, eu tinha a primeira pessoa que eu trago em relação à questão de chefe de cozinha, ou pessoa relacionada a preparar alimentos. Já trouxe nutricionista, o Wagner e tal, mas falando sobre os produtos agora, de preparar aqueles pratos maravilhosos, saborosos, você é o primeiro. E existe uma grande razão pela tua capacidade, pela tua formação e o importante. Passamos dia 13 de maio, poucos comemoraram. É exatamente o dia do chefe de cozinha. E a melhor coisa, nós trazemos um chefe de cozinha formado em gastronomia para que te possa realmente trocar. Inclusive, eu quero te dar uma receita. Olha só a minha ousadia. Estou brincando com você. Mas se der tempo, eu tenho uma receitinha legal. Se der tempo, eu repasso. Não também.
É importante as receitas ali, então, do dia a dia da gente. Sim. Tem que você saiba uma só, porque já tem um coringa na mão,
com certeza.
Passar não, fome não passa, não. Isso que é importante.
Exatamente. E tem que ter habilidade para fritar um ovo, né?
Ovo. Não é bem assim, né?
Muito bem, meu caro chefe Ayrtinho, chamamos assim, Ayrtinho?
Pode ser.
Exato,
pros,
né?
Para os meus amigos, para os íntimos, vou sempre ser Ayrtinho, né?
Porque então,
sou filho de um Ayrton também, né?
Então,
ele não é maior que eu, mas em grandeza vai sempre ser, né?
Então,
meu pai é seu Ayrton, acabei virando o Ayrtinho, né?
Então, justamente isso, quero saber um pouquinho. Sabe por quê, Ayrtinho? As pessoas veem o profissional, o trabalho, nossa, tá, foi tudo meio de fora, não sei o quê. Não. Preciso saber aonde o Ayrtinho nasceu, filho de quem? Você já falou do pai e da mãe. Fala um pouquinho sobre você para que o público da CBN possa entender que as pessoas da terra aqui têm um grande valor e objetivo exatamente mostrar a nossa história, a nossa gente. Não temos que recorrer aos grandes centros para os profissionais atender o mercado aqui de Porto Grande, Vitória e Região.
Com certeza.
Quem é o Ayrtinho? Vamos lá.
Bom, o Ayrtinho, digamos assim, é um filho da terra aqui, né? Filho da dona Hilda Adame Roveda, do seu Ayrton Bernardo Roveda, que com muito orgulho aí criaram 5 filhos, né?
5 filhos?
Sim, Roveda, Isabelle Roveda, Gabriele Roveda, Daniel Roveda. São
olha
esses
só
aí meus irmãos aí, que cada um encaminhado no seu destino. Seu Santinho aí agora resolveu entrar pra política aí, tá? Me dando muito orgulho também, representando aqui a nossa família, sendo o nosso prefeito aí da cidade de Ana Vitória.
E você tem que alimentar muito bem a família, é isso?
Tem que alimentar, que sempre sobra no fim de ano, aí a data comemorativa, tá lá o Ayrtinho lá suando, enquanto os outros estão já aquecendo o pulso ali, né, no copinho.
Firmando o pulso.
Eu tô lá, deitando o cabelo lá na cozinha. Mas
muito
é um
bem
prazer, né, porque eu acho que é importante, né, professor? É ter prazer na profissão.
Exatamente.
Que
você faz,
né?
Como dizem, tudo aquilo que você faz, que você gosta, que é prazeroso, você sempre está em férias, né?
Fazendo com amor, a
com
gente
certeza
sempre faz melhor e
isso
feliz, né? Faz os outros felizes também.
Com certeza. Nós somos instrumentos, né, de felicidades, né? Tanto para a gente como para os outros. Me diz uma coisa, em relação à tua trajetória, à tua formação, né, ensino fundamental e médio, me conta. Mas foi aquela escola, lembro dele, foi meu colega, coisa parecida, né?
Pois é, estou perto aqui já dos 40 anos, né, professor? Já vou fazer esse ano, meus 40, sou um 40. Olha,
você que número que você é da família?
Eu sou o número 2.
Ah, você é o número 2.
Mais velha, a Isabelle, que
sim,
mora em Curitiba agora, no momento. E eu sou o número 2, Santinho número 3, Daniel número 4 e Gabriele número 5, a nossa caçulinha aí.
A protegida por todos.
Protegida por todos, com certeza. Todos se protegemos, né? Porque
sim, sim.
Família é isso, né?
Essa é unidade, né?
É o ninho que a gente tem que cuidar, né?
Com certeza. E então o teu estudo fundamental e médio foi aqui na cidade mesmo?
Eu comecei ali, criancinha, no nosso Serapião aqui, na frente aqui, né?
Olha só.
Professor aqui do lado. Logo depois atravessei a rua e fui pro Anchieta.
Anchieta.
Onde foi até diretor um saudoso, professor Valdomiro.
Valdomiro de Souza, isso.
Foi meu professor, meu diretor. E várias pessoas aí, famosas, professoras famosas da cidade, aí eu tive a honra de ser aluno.
Que bom.
Não era um grande aluno, mas estava na média. Logo depois fui pro Santos Anjos ali, mas pro final do... Como é que agora eu não sei...
Fundamental.
Agora,
o fundamental hoje é desde o primeiro aninho até o nono, né? O fundamental, né?
É, agora... Não, foi lá no... Como fala? Segundo grau, né? Segundo
Isso
grau.
Foi ensino médio, né?
Uhum. Ensino médio. Fiz ali no Santos Anjos. Depois, fui tentar achar uma carreira aí que encaixasse com os meus anseios, digamos assim. E passei por várias faculdades ali, né, professor? Fiz economia, fiz o quê? Geologia ali, porque nós temos a empresa, né, que trabalha com mineração.
Perfeito.
Fiz geologia, fiz... É, muita pessoa tenta por primeiro...
Teu pai é formado em geografia, né?
Geografia também.
Também geografia.
Fiz alguns meses de geografia.
Ah, é?
Fiz vários vestibulares aí e trabalhei bastante ali na empresa da nossa família. Até chegar aí que nessa história que
Mas quando é que ocorreu assim o interesse em relação à gastronomia?
Vou ser bem sincero, professor.
Sim.
Primeiro, eu era um baita de um comilão, entendeu?
Ah, é? Um bom garfo.
Fui bem gordinho. Fui bem gordinho. Acho que é difícil a pessoa ser um bom cozinheiro se ela não gostar muito de comer também, de comer
certo.
Bem, sabe?
Perfeito.
Então eu comecei fazendo para matar minhas próprias vontades. E como eu era um gordinho, comilão, eu comecei a inventar minhas próprias comidas, né? Chegava assim de noite, sempre que eu tive muita fome de noite, chegava de noite com as empregadas, quando a minha mãe lá não estava mais mexendo na cozinha, era a minha hora de ali fazer minhas invenções.
Dominava, né? Aí a cozinha.
Desde criança, assim, eu comecei a fazer essas coisas.
Uhum.
Logo, sempre daí acaba se especializando numa receita muito boa, que os outros começam daí, gordinho, daí dá pra mãe experimentar, o pai começou a ficar famoso aí. Uma das minhas receitas que eu comecei a fazer era um estrogonofe, muito gostoso, desde criança. E por ali foi lá, depois vai incrementando aquilo lá, deixando cada vez mais refinado, mais gostoso. E eu tendo interesse daí já em fazer outras receitas. Mas até ali era só aquela vontade mesmo de ir em casa, né? De fazer comida.
Uma coisa bem familiar, bem familiar.
Com certeza.
Mas chegou a fazer um curso assim paralelo para motivar o conhecimento então, dentro da gastronomia?
Lá quando eu estava... Já perto dos 30 anos ali, já, professor, eu resolvi, já estava bem saturado de tudo que eu estava fazendo, eu pedi para os meus irmãos, que tinham acabado de se formar na faculdade deles,
sim,
que eu falei que eu ainda não tinha achado a minha, que eu queria fazer, né?
Perfeito.
E pedi um tempo para eles, assim, ó, me dê um tempo para mim ir para Curitiba estudar, fazer um curso de gastronomia, era só um curso técnico, né, lá do Centro
Perfeito.
Europeu, um ótimo curso, para quem quiser...
Aonde que você fez?
No Centro Europeu, em Curitiba.
Ah, sim, sim.
Uhum. De referência aqui, que a gente
Perfeito.
Tem no Paraná, que lida com culinária, como... Você sai de lá bem preparado para você saber se é aquilo que você quer pro teu futuro, eu digo,
uhum.
digamos assim, sabe, professor? Então, daí, lá perto dos 30, eu fui experimentar. Na verdade, eu fiz primeiro só fazer um curso de comida de Natal, que eu estava afim de fazer a ceia para minha família, sabe?
Certo.
Eles fazem um curso que assim, é um dia inteiro, sabe? Eu acho assim, bem interessante esses cursos, que vai ali que você desperta a tua veia, se é aquilo que você quer como profissão,
uhum.
sabe? E lá fiz de um curso assim, de um dia inteiro, de um fim de semana, na verdade, pra você aprender a fazer comida de Natal. Fui lá e me apaixonei pela aquela cozinha profissional. Você entra, primeira vez que você acha que você sabe, você tem que entrar numa cozinha profissional para você saber, né? O que é o anseio de ser um cozinheiro profissional.
Perfeito.
Você entra numa cozinha profissional, põe a mão numa faca e tem aquele tempo para você fazer, sabe? Porque é muito fácil fazer em casa, professor. Aquela comida que você tem o tempo, a vontade de fazer. Então aí que, como dizer assim, onde a porca torce o rabo, é quando você tem um tempo...
O desafio, né?
Muito capricho obrigatório de fazer
perfeito.
Uma coisa...
Dentro do padrão.
Um mínimo decente, né? Não é naquele padrão. Aí que começa. Então, fiz esse curso de Natal e me apaixonei pela cozinha profissional. Daí já, no próprio Centro Europeu, já me informei como que seria para me fazer um curso que eles têm lá, que é de 2 anos.
Perfeito.
Um curso de 2 anos para você virar um chefe. Chefe, que eles falam, chefe internacional. Chefe executivo. Que eles têm lá um curso, um ótimo curso no Centro Europeu. Daí, dando continuidade...
Sim.
Então, professor...
Mas você foi para a França depois desse curso?
Foi depois da faculdade.
Ah, depois da faculdade, porque eu quero que você relate também daí a tua experiência. Não, pode falar em relação a esse curso.
Então, em relação a esse curso, daí que eu me apaixonei mesmo de verdade e vi que era o que eu queria, né? Trabalhar com gastronomia. 2 anos lá, morei lá em Curitiba e adquiri experiência lá, fui um dos melhores ali do curso, ganhei até uma medalhinha lá, e que dá até um incentivo mais para a
pessoa. Com certeza, um reconhecimento, né?
No final do curso tem tipo umas provas e que os melhores ganham até um broche lá, de um dos melhores da turma, assim, né, daquele grupo. E já tive, foi um incentivo, assim, para mim, muito grande, só que eu não me senti ainda ali preparado para mim, ou ser, sei lá, pedir emprego, ou quem sabe, né, o que alguém, que eu acho que todo chefe de cozinha e cozinheiro almeja, ter seu próprio restaurante.
Com certeza.
Ou restaurantes, digamos assim.
Sim, uma rede de restaurantes, por que não?
Existe uma profissão assim, que é também do chefe de cozinha, chefe particular, né, hoje em dia também, que você faz comida na casa das pessoas.
Perfeito.
Né, grupos pequenos. Tem o buffet,
uhum.
E tem o chefe novo, o chefe de cozinha agora, que é professor, esse apresentador, né, de quantos tem, né, professor?
Olha, porque hoje é uma febre, hein, nossa, tinha gente que vê todos os canais de televisão, tem um horário reservado, né, com os chefes de cozinha aí, até em termos de disputas, né, qual é o melhor.
Isso,
a gente, eu não consigo acompanhar muito, porque a gente não tem muito tempo, já trabalha à noite também, mas é uma febre.
Né,
é bacana isso aí.
Os concursos de culinária na TV, em tudo que é lugar, né, até na rádio tem gente passando, né, receita aí.
Mas a minha receita aqui que eu tenho, tendo na cabeça, como a gente se trabalhou no grupo, né? Então, na época da Rádio União, passei várias vezes o pessoal acompanhava, porque é uma coisa bem prática. Tá? Mas me diz o seguinte, e você terminou o curso, então, como chefe de cozinha internacional, e você foi buscar exatamente no país que chama-se França.
Pois professor, depois da faculdade, né?
Sim.
Eu fui buscar lá, eu fiz a faculdade de gastronomia mesmo, né?
Perfeito.
Uma coisa um pouco mais séria do que esse curso,
uhum.
Né? Em Balneário Camboriú, fui morar lá. Não é muito, é bem bom morar lá, tá?
Um ambiente extremamente agradável.
Já ali, então, com meus 30 e poucos anos, fazendo faculdade, né? Começando, para você ver que nunca é tarde, né?
Tu não, eu estudo, não.
Vida, né? Um mesmo interesse profissional, né, professor?
Exato.
Fui lá, fiz a faculdade, né? 4, 5 anos de faculdade. E quando eu terminei a faculdade, daí que veio aquele estalo, o que que eu vou fazer agora? Será que eu estou pronto para abrir um restaurante ou pro mercado de trabalho? Só que daí existe um programa na faculdade mesmo, que você tem que, claro, que vai depender da tua média de notas, vai passar por uma avaliação de um grupo de professores, tem um programa que eles mandam os alunos para trabalhar na França. Em outros países também, você pode escolher, eles têm vários programas assim. E isso acabou, daí você vai lá, se inscreve nesse programa, tem vários testes, tal, vocacional, entrevistas, tal. E daí a faculdade faz esse intermédio, através de uma empresa aí, para conseguir um emprego lá, um estágio para você lá trabalhar na França.
Poxa, uma forma quase de um intercâmbio, diria assim?
Não chega a ser intercâmbio porque não vem nem pra cá, no lugar, né?
Mas nós temos muita coisa a ensinar, né?
É quase como se fosse. Na verdade, é só uma empresa que tem união ali com a faculdade,
tem
um esquema com a faculdade, para mandar pessoas trabalhar lá durante um ano. Se daí, se você foi bem ali, eles te contratam para mais tempo. Tem gente que vai e não volta mais, né, professor?
Fica.
Tem gente que não vai e não volta mais.
Ah. E você passou um bom período lá? Passou um bom período.
Passei um ano trabalhando lá. Passei por 2 restaurantes. Um, inclusive, Estrela Michelin, né, que não sei se as pessoas sabem mais ou menos.
Não, mas pode explicar, né? Porque o importante é ter um chefe de cozinha explicando, né? Porque assim, depois vem aquela pergunta, a diferença, o que é ser chefe de cozinha, né? Eu quero que você esclareça, então, por gentileza.
É, a Estrela Michelin é um conceito que começou na França com essa empresa, né? Essa famosa empresa de pneus, a Michelin, né?
Sim.
É, criou um grupo para avaliar restaurantes, um grupo de chefes e especialistas e críticos para avaliarem secretamente os restaurantes franceses e classificarem eles a partir de certas normas.
Sim.
Entendeu? E de... Né, de E a estrela existe de uma, de duas e três estrelas Michelin. E para conseguir uma também não é nada fácil, pessoal. Então, eu trabalhei num que tinha uma estrela Michelin e já é um conceito assim. Sabe que as pessoas vinham até de fora da França para ir num restaurante estrelado, né?
O cara que vai para a França e dizer, fui num restaurante que tinha uma estrela Michelin.
É, uma,
já...
duas.
Já é uma questão de que ele é um homem de bom gosto, uma pessoa de bom gosto, de referência que se alimentou muito bem na França. É isso?
Isso. E por ser, né, uma estrela Michelin, você tem uma cobrança muito maior, porque quem ganha não quer perder, né?
Perfeito.
E depende muito do capricho, assim, né, professor, daquilo que o restaurante entrega.
Uhum. Então, e você se deu muito bem lá no tanto do restaurante.
Olha, eu vou dizer assim, se dá bem é uma coisa assim. É difícil, professor. Você vai lá, então, o francês é bem grosso e sério na cozinha, sabe?
Sim. Uhum.
Então não é fácil. Você vai assim já com uma certa idade lá, eles te tratam muito hierarquia lá. O chefe é o chefe mesmo, como se fosse ali, o general de um negócio.
É o cara que manda mesmo.
Você tem que baixar a bola, fazer as coisas e cada vez mais rápido e cada vez mais perfeito.
Não, sabe? Tem jeitinho brasileiro ali? Não, não tem.
Jeitinho brasileiro.
Não funciona.
Dá um chute na bunda.
Me diz uma coisa, Ertinho, nós estávamos tocando sobre esse assunto, o que é ser um chefe de cozinha. Eu sei que tem muitas pessoas que têm, às vezes forma-se um pré-conceito em relação a uma pseudo-ideia de ser um chefe de cozinha. Não, eu entrei no restaurante e comecei a lavar louça, aí comecei a cortar cebola, isso, aquilo, tal. Hoje eu sou chefe de cozinha, o chefe da cozinha. Então eu gostaria que você esclarecesse aos nossos ouvintes.
Esse negócio no Brasil de chefe de cozinha é bem polêmico, né? Até porque a gente pode dizer, existe o chefe da cozinha e o chefe de cozinha. No caso, assim, o curso que eu fiz de gastronomia te dá o título de chefe de cozinha.
Perfeito.
Só que não chega a ser no Brasil uma profissão regulamentada chefe de cozinha. Então... Hoje em dia tem gente que se considera chefe de cozinha e tem os que geralmente estão chefe de cozinha, entendeu?
Sim.
Se uma senhora que não tem, foi lá, que o senhor falou, começou lavando prato e tal, que está de cozinha há 20 anos, eu acho que ela pode se conseguir, e ela está comandando a cozinha, ela é chefe de cozinha, não é? Então eu acho que é um conceito meio que as pessoas têm que ter e a pessoa tem que se considerar. Tem muitos que podem até ter feito a faculdade, mas se consideram cozinheiro só, não chefe de cozinha. Então, esse é um assunto bem polêmico, professor. Então, às vezes a gente deixa meio de lado. Eu tenho a minha opinião, mas tem vários outros colegas meus que têm opiniões bem diferentes da minha.
Sim. Houve com frequência, sim, alguns que saem aqui da cidade e vão trabalhar nos grandes centros, como São Paulo, Rio. Não, estou lá, estou comandando a cozinha, sou chefe de cozinha. E a gente sabe que no histórico, realmente, não existe a titulação para isso. O que existe é uma experiência, uma vivência de forma empírica em cima de um processo de aprendizagem, que, lógico, que deve ser respeitado também. Mas como eu estou diante do chefe de cozinha, então é o momento de eu esclarecer aos ouvintes da CBN.
A organização da profissão aí, se cria um glamour, né? Porque é muito mais bonito se falar que é chefe de cozinha do que cozinheiro, né, professor? Então, eu acho que nos últimos... cinco, seis anos aí no Brasil e no mundo, houve uma glamourização um pouco
Perfeito.
Até exagerada da profissão, sabe? Porque às vezes muitas pessoas pensando em ser chefe de cozinha, mas não sabem o sofrimento e que não é tão glamourosa assim a profissão.
Não é fácil, tem que ter amor, tem que gostar, né? Então, na verdade, é o seguinte, que a gente sabe, né, que a pessoa, quando... E tem uma dedicação, tem um amor, quer realmente vencer. Principalmente a mídia hoje é a responsável por toda essa questão de Claro, deve ser valorizado realmente, mas existem alguns exageros. Meu caro Ayrton, ou Ayrtinho Roveda Filho, chefe de cozinha, qual é o seu pensamento, o seu projeto para as cidades irmãs aqui como chefe de cozinha? Por gentileza.
Então, professor, eu quero continuar com esse, com o meu programa aqui, que espero que cada vez cresça mais, né? E a gente sendo um feedback bem gostoso das pessoas, né, que assistem. Então, isso se tornou uma paixão para mim também, fazer esse programa, que é uma alegria enorme fazer esse programa para as pessoas. E temos aqui um projeto que logo depois, claro, que eu me formei e tive essa experiência na França, tudo com o intuito de abrir o meu restaurante, né? E que está, esse sonho está se materializando.
Ah, é? Já começou?
Devagar aqui, professor. Que dá esse presente aí de usar os meus dons aqui para dar de comer bem para o pessoal aqui da cidade, né?
Opa, olha aí.
É, o restaurante vai se chamar Le Copain. Espero que... Que quer dizer, professor, inclusive, esse é um nome, parece complicado em francês aqui. Le Copain quer dizer dividir o amigo com quem você divide o pão. Le Copain.
Le Copain.
Pão, né? Então, a pessoa com quem você divide o pão. É o seu parceiro de vida, seu amigo querido. Então... vai se chamar Le Copain, que é o que eu quero oferecer para as pessoas, né?
Oh, bacana,
é uma comida feita com amor e capricho aqui, pessoal. Um lugar também para ser para as pessoas se divertirem.
Bem agradável. E está previsto para quando o início? Quando é que vai funcionar o restaurante?
Fala, né, professor? Se Deus quiser, ir para o segundo semestre aí.
Opa.
Começo do segundo semestre aí, a gente já vai poder estar entregando esse lugar aí que eu quero que seja maravilhoso aí para o pessoal da cidade.
Vamos prestigiar então, né? Pô. Então, a partir do segundo semestre, em qualquer momento, vai ser inaugurado o restaurante.
Vai tentar avisar aqui com um pouco de antecedência aí.
Com certeza.
Se tiver uma data mais específica.
Ótimo, excelente. Meu caro Ayrton Roveda Filho, chefe Ayrtinho, nós queremos agradecer sua presença aqui na CBN Entrevistas, mas queremos que você deixe uma mensagem ao público da CBN em relação a essa arte de cozinhar. Você abraçou realmente a causa de ser chefe de cozinha, então gostaria uma mensagem tua aos nossos ouvintes da CBN, por gentileza.
Minha mensagem é que quem tem amor por fazer alguma coisa, seja cozinhar ou qualquer outra coisa, né, professor, que se dedique a isso e veja se é o que você realmente ama. Se é o que você ama, no caso, cozinhar, pegar numa faca e não ter preguiça de fazer alguma coisa, pode se dedicar para essa profissão que ela vai te dar muita alegria. Muito suor, muita dor, mas muita alegria também. Quem conhece, me conhece sabe que as mãos do cozinheiro vão ser sempre, nunca vão estar muito bonitas, vão estar sempre cheio de corte, queimadura.
Tem alguns coisas. Cheirinhos assim, né?
Suar bastante, no principalmente no verão, né? Que uma cozinha chega a quase 50 graus. Você está ali num ambiente também que é insalubre. Então, é uma profissão que precisa de muita dedicação e força de vontade. Mas se você amar o que você faz, vai fazer aquilo muito bem. No que você
com
faz,
certeza.
Que você pôr aquela tua energia e teu amor naquilo que você está fazendo, professor.
Muito bem.
E dizer para o pessoal continuar assistindo aqui a nosso programa Casa do Chefe. Se você gosta de cozinhar em casa, ali a gente está toda semana aí dando umas dicas novas especiais para vocês.
Muito bem. Se vê na entrevista, agradeço a presença do chefe de cozinha, Ayrtinho.
Muito obrigado, professor.
Dia 13,
uma honra.
Parabéns para você e os demais chefes de cozinha para o dia 13 de maio, dia do chefe de cozinha.
Muito obrigado, professor.
E vamos, oportunamente, vamos saborear essa alimentação fantástica, ok?
Com certeza. Obrigado, professor.
Opa,
obrigado, ouvintes aí da CBN. Um abraço.
Muito bem. CBN Entrevista retorna sábado que vem, aqui, CBN Entrevista. Até lá.